Podem sentar, queridos. Essa é uma manhã missionária. Deus reservou essa manhã para falar conosco, enquanto igreja do Recreio. Algumas coisas que aconteceram e que estão acontecendo que nós não planejamos anteriormente. Deus tem um trato com a gente nessa manhã. E a presença desses 5 irmãos aqui, e algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio, certamente é um chamado do Senhor para mim e para você, enquanto servos do Senhor e enquanto Igreja do Recreio. Tem um vídeo que nós vamos lançar agora. O pastor João Marcos trouxe. Eu não vi esse vídeo, o pastor Vander sim. E esse vídeo, mesmo sem eu saber, ele tem muito a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nessa manhã. Lá na África, nós comemoramos sempre o dia de Pentecostes. E eu saí de lá já tem quase 2 anos. E a gente não tem essa prática aqui no Brasil. E eu não me dei conta de que hoje, em todo o mundo, especificamente no continente africano, que sempre fazemos encontros das nossas igrejas evangélicas nesse dia, é o dia de Pentecostes. Veja esse vídeo e prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai continuar falando contigo nessa manhã.
Hoje é dia de Pentecostes, e foi no dia de Pentecostes que o Espírito veio sobre a igreja. Conforme Jesus Cristo havia prometido, o Espírito se manifestou. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. A igreja então recebeu o poder do Espírito Santo e ali aconteceu o contrário de Babel. Pessoas entendiam-se mesmo falando línguas diferentes. O Espírito os capacitava a superar as barreiras culturais para a propagação do Evangelho. Porque o poder é a capacitação. Esse poder foi prometido por Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. O propósito desse poder era levar testemunhas a todas as nações, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Neste domingo de Pentecostes, é importante nós nos lembrarmos da finalidade, do objetivo, e celebrarmos este grande privilégio que nós temos de poder ser testemunhas onde estamos, mas também nos lugares mais distantes. Isso ocorreu há quase 2000 anos, e nós temos o mesmo Espírito nos capacitando a cumprir a ordem de Cristo. Por isso eu convido você, pelo poder do Espírito, vamos completar a missão.
Glória a Deus. Jesus disse, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Você e eu, nós seremos as testemunhas de que Jesus falou logo depois de ressuscitar. Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. E Lucas vai dizer, em Atos, de que ele passou 40 dias ressurreto, esperando o tempo para ascender, para ir ao Pai. Durante 40 dias, Jesus falou e reafirmou muitas coisas. Uma delas que nós conhecemos bem, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele fez uma promessa, querido, querida, não esqueça dessa promessa. Você que está na internet, irmão, irmã, não esqueça dessa promessa. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. E ele está comigo e com você todos os dias, todos os dias. Não tem nenhum dia, nem quando você perde, Nem quando você sofre, nem quando você chora, que o Senhor descumpra esta promessa. Ainda que os teus olhos derramem lágrimas, a promessa é que Ele está contigo e Ele enxuga as tuas lágrimas. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Isso é promessa cumprida e eu e você somos testemunhas. Mas Ele disse também para os discípulos, logo depois da ressurreição, a igreja estava trancada. A igreja estava fechada. A igreja estava entristecida. A igreja nascente estava com medo. E o Cristo ressurreto se apresenta e diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha que contraste, olha que paradoxo. Uma igreja com portas fechadas, uma igreja temendo o pior, uma igreja com medo, decepcionada com aquele que eles tinham esperança. Pois aquele que eles tinham esperança, entra e diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E ele disse mais: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. A todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse para os discípulos: e vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus disse, ainda ressurreto: mas fiquem aqui em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Fiquem aqui. Não se movam. Esperem. E ele disse: porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão as minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, e um pouco mais de Jerusalém, em toda a Judéia, e além da Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa é a palavra para a nossa igreja nessa manhã. Atos 1:8. Primeira coisa que eu e você precisamos lembrar: o Espírito Santo, ele é o propulsor da obra missionária. O Espírito Santo é o motor da obra missionária. A proclamação do Evangelho de Jesus só acontece por causa da obra do Espírito Santo. O chamado missionário para brasileiros, para africanos, para americanos, qualquer pessoa que tenha um chamado missionário, isso só acontece por causa da ação do Espírito Santo. Nenhuma pessoa se converte, nenhuma, nem você, nem eu, nos convertemos sem a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que te convence, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, ele é o piloto da obra missionária local e mundial. O Espírito Santo não é um vento. A palavra no Velho Testamento é ruar, vento. A palavra no Novo Testamento é pneuma, ar em movimento. Mas o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E nós, como igreja, nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus triuno. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Por isso Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. E ele veio primeiro para os judeus. A igreja estava reunida quando a igreja estava reunida, se cumpre a promessa, a profecia feita pelo profeta Joel. Eles estavam juntos, no mesmo lugar. E o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles irmãos. E foi um barulho como de um vento impetuoso, que atingiu todos aqueles irmãos e irmãs que estavam ali na igreja nascente. E eles começaram a falar noutras línguas. E esse barulho, e eu queria que você entendesse isso, esse barulho, ele chegou para aqueles judeus que ainda não eram cristãos. Porque na festa de Pentecostes, e era uma festa, ainda é, onde os judeus vinham de todos os lugares, os judeus da diáspora, aqueles que já tinham nascido em outros lugares, mas ainda judeus, e eles vinham para a festa das semanas, para a festa da colheita, para o Pentecostes, 50 dias, 5 semanas, depois da Páscoa. E eles ouviram esse som, eles ouviram esse barulho, e veio uma multidão, e a igreja estava ali, essa igreja que foi, que recebeu o Espírito Santo prometido lá no Antigo Testamento. Queridos, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tinha uma ação pontual. O Espírito Santo no Antigo Testamento, Deus definia quem ia receber. E era uma ação pontual. Mas a promessa de Joel é que nos últimos dias ele seria derramado. E quando ele foi derramado naquele lugar, aqueles judeus, por causa do barulho, eles se aproximaram. E eles ficaram perplexos. Porque eles já tinham uma língua materna que não era a língua falada ali entre eles em Jerusalém. E cada um desses que vieram de tantos lugares diferentes, eles estavam ouvindo das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Os árabes estavam lá, os africanos estavam lá, e eles ouviram nas suas próprias línguas das maravilhas de Deus. Gente, esse é o Deus missionário que nós adoramos. Esse é o Espírito Santo propulsor da obra missionária. Enquanto o pastor João Marcos falava, eu ficava rindo ali. Porque o que ele estava dizendo era o que eu ia dizer. Porque Babel é esse movimento de baixo para cima de confusão. Mas o Pentecostes é esse movimento de cima para baixo, para que as pessoas ouçam e percebam um Deus que é vivo e conheçam as maravilhas desse Deus que nós adoramos. Esse é o Pentecostes. Esse Pentecostes foi para os judeus. Entenda isso. Aqueles irmãos ali. E todos ouviram das maravilhas de Deus. Já foi uma ação missionária. Lembre disso, irmãos e irmãs. Deus se movimenta para as pessoas. Mas isso foi para os judeus. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que esse movimento chegou também para os samaritanos. Vocês lembram quem eram os samaritanos? O povo de Israel era um só. Mas na história eles se dividiram, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E a capital do reino do norte era Samaria. E por isso esse conflito de judeus e samaritanos. Mas a Bíblia diz que Deus usou Filipe lá em Samaria, para que aqueles irmãos, ouçam, para que aqueles irmãos também recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Mas se fossem apenas os judeus e os samaritanos, eu e você, estávamos fora. Mas o Deus missionário é o Deus de todas as nações. Ele ama todas as pessoas. E Jesus veio para salvar todas as pessoas. Deus deseja, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da palavra. E é o que Deus faz. Deus levanta um movimento lindo a partir de Pedro. Você sabe que Pedro, nesse momento de Atos 10, ele era um tanto preconceituoso. Ele era judeu, judeu raiz. E Deus começa a trabalhar com Cornélio, que não era nem judeu, nem samaritano, era um gentio como eu e você. E Deus movimenta Pedro. E Deus movimenta Cornélio para uma cidade chamada Jope, a mesma de Jonas. Isso é uma outra mensagem. E lá foram eles. E naquele lugar, Deus diz para Pedro: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E diz a palavra: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E aí termina essa obra, essa promessa da descida do Espírito Santo. Ele não precisa mais descer, ele já desceu. Ele está aqui, ele está em você, ele está em mim. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Nós somos casa de Deus. E eu e você precisamos lembrar disso. Porque se nós somos casa de Deus, se o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo habita em mim, é Ele quem nos chama para ser testemunha. A igreja estava reunida em Antioquia. A igreja estava adorando. Nós adoramos hoje, irmãos? Sim ou não? A igreja estava louvando ao Senhor. Estavam cultuando. Nós estamos cultuando, sim ou não? E nessa hora, o Espírito Santo, para aqueles cinco líderes, o Espírito Santo, ele diz: separe-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Quando a igreja estava adorando, e é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que avivamento tem muito a ver com os movimentos de louvor apenas. Não. Uma igreja avivada é uma igreja que adora, e quando uma igreja adora, o Espírito Santo tem liberdade para chamar alguns para ministérios específicos, para uma missão específica. Eu tinha 15 anos, não é, João? E eu estava num acampamento do Sítio Sossego. Isso foi dia 30 de dezembro de 82. Era uma tarde. E lá no Sítio Sossego teve um missionário, eu não sei se ele tinha uma farmácia, ou se ele era um farmacêutico. Eu lembro bem que ele falou muito de farmácia. E ele pregou naquela tarde. E ele fez um apelo. E quando ele fez um apelo, irmãos e irmãs, eu senti algo que eu jamais tinha sentido. Eu percebi algo na minha vida que eu jamais havia percebido. Deus estava falando comigo e Deus estava me chamando. E eu não sabia interpretar isso direito, eu só chorava. Eu chorei muito. E fui à frente em lágrimas. E eu fui abraçado e aconselhado pelo pastor João Marcos. Eu tinha 15, ele tinha 17. E foi quando Deus me chamou para um dia ser um missionário. Deus continua chamando. E eu creio firmemente, que Deus está chamando novos trabalhadores na Igreja do Recreio. E eu queria dividir com você um sonho e um desafio. Eu estava no congresso da MTB, Missões Transculturais do Brasil. Foi no outro ano. Aliás, o líder daquele congresso é um irmão nosso, querido, Rodrigo Gomes, membro da nossa igreja. E sabe o que eles faziam? Baseado em Lucas 10, 2. Sabe o que está escrito em Lucas 10, 2? Deixa eu ler para você. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Você pode repetir comigo? Eu falo uma frase e você repete, pode ser? Lucas 10, 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Foi Jesus quem disse isso. Precisa repetir, não. Foi Jesus quem disse isso. Peçam ao Senhor da Seara, peçam ao Senhor da colheita, que mande novos trabalhadores. E lá nesse congresso, Lucas 10, 2. Quando dava 10 horas e 2 minutos, parava tudo. E a gente começava a orar. E eu queria te deixar esse desafio. Por um ano, eu queria fazer um desafio para você, e você vai responder se você quiser. Que a nossa igreja, e você também da igreja digital, que você escolhesse um dia na semana e colocasse o teu telefone para despertar 10 e 2. E aí você tem que se ajustar em termos de trabalho. E quando esse telefone tocar 10 e 2, você para o que você está fazendo, não pode estar dirigindo, né? E nem operando. E você ora. E você vai pedir a Deus: Senhor, novos trabalhadores a partir da nossa igreja. Uma vezinha por semana. Se você não tem como fazer isso 10 e 2 da manhã, faça isso 10 e 2 da noite. Mas eu queria te desafiar a fazer isso. E eu quero me comprometer diante de vocês. A gente não vai ficar falando sobre isso. E nem vamos ficar checando. Ele vai checar. Ele vai ouvir. E Deus, que já está fazendo isso no nosso meio. Deus já tem chamado jovens aqui dentro da nossa igreja. Eu tenho aconselhado jovens, adolescentes, dizendo: meu coração está ardendo para missões. Eu queria fazer esse apelo, então. Quem se compromete? Uma vezinha por semana. Uma vezinha por semana, 10 e 2, você vai orar para que Deus levante novos trabalhadores aqui na nossa igreja. Levante a mão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o Espírito Santo propulsor da obra missionária. É Ele quem chama. Mas tem uma segunda coisa, e agora é bem rapidinho. Não tão rápido, né? Porque eu acho que os meus irmãos vão entender isso. Lá na África, a gente não liga muito para relógio. A gente gosta de cantar, de dançar. Vocês podiam dançar hoje aqui. Vou por ver dancer e se devan, no tussa. Isso que é possível hoje do mesmo? Oui ou não? É tão gostoso. Então eu estou me segurando para que o brasileiro Humberto fale mais do que o africano. Senão a gente vai sair daqui hoje bem tarde. Mas é rapidinho, tem só mais duas coisas. Porque o Espírito Santo que desceu em você, que entrou em você, que entrou na minha vida, é para que você e eu sejamos testemunhas. Jesus disse: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer, e vocês serão minhas testemunhas. Nós nos tornamos testemunhas quando nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E Paulo diz que nós recebemos o ministério, uma palavra de reconciliação. Paulo diz que nós somos embaixadores, embaixadoras. Nós somos suas testemunhas. E se você, irmão, se você, irmã, se você tem o Espírito Santo, você é uma testemunha. Você é uma embaixadora, você é um embaixador. Pedro e João estavam indo ao templo. E quando eles estavam indo orar, eles se depararam com o aleijado. Assim está escrito na palavra. Esse homem, ele tinha uma deficiência física nos pés. E Pedro e João estavam indo ao templo e se deparam com esse homem que pede esmola. E eles dizem para esse homem: olhe para nós. Pedro e João, olhe para nós. E Pedro toma a palavra e diz: olha, porque ele estava esperando esmola, né? Ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. E aquele homem deu um salto, aquele homem começou a andar, entrou no templo andando, saltando, pulando e glorificando a Deus. Porque o que João tinha, ele deu. E a Bíblia diz que os pés desse homem ficaram firmes. E ele começou a andar, saltar e louvar a Deus. Lá no Senegal, dezenas e centenas de crianças e adolescentes eram aleijadas também. Eram deficientes também. E Deus usou os seus embaixadores. Deus usou suas testemunhas para ajustar, para corrigir os pés de muitas crianças e adolescentes. Uma menina de 17 anos, uma vez eu mostrei aqui, eu não vou mostrar hoje. E eu chamo essa menina de Esther. A Esther tinha um dos seus pés completamente tortos. E a planta do pé direito da Esther era o dorso do pé. E essa menina de 17 anos, ela não só nunca tinha calçado um par de tênis, porque não tinha como, como essa menina era humilhada na escola. Ela disse isso. As pessoas faziam chacota dela. E uma vez, ela chegou no Centro Médico Fábrica de Esperança da Junta de Missões Mundiais, na periferia de Dakar. E ela disse que quando ela viu o nome Fabrique d'Espoir, quando ela viu Fábrica de Esperança, ela pensou: será? Será que eu posso ter esperança que o meu pé seja corrigido? E a Esther entrou lá. E eu recebi a Esther. E eu fiquei muito feliz de ter a Esther ali. E eu falei: Esther, eu queria te fazer uma pergunta. Você já pediu alguma vez a Deus para consertar o teu pé? E ela disse: eu já pedi muitas vezes. E eu olhei para ela e disse: Esther, Deus ouviu as tuas orações. E toda semana a gente ia fazendo um gessim na Esther. Durante 3 meses. Depois fizemos uma pequena cirurgia e ela ficou mais 4 semanas com gesso. E depois de 4 meses, a Esther teve seu pé corrigido. E a Esther teve esse pé corrigido. A Esther teve esse seu pé corrigido Mes frères et sœurs, ce n'était pas juste pour un Brésilien. Non, c'était Nicanor, Viviane, Marie-Angèle. Aqueles irmãos que trabalhavam com a gente lá. Não é um missionário que vai lá e faz tudo, não. A gente treina, a gente ajuda, a gente compartilha. Foi a fala do pastor Elias aqui. Vamos cooperar, vamos trabalhar juntos. E esses irmãos, doutor Dan Socô, um ortopedista amigo, nós trabalhamos junto nos pés ou no pé da Esther e de muitas crianças. Quando eu comecei o tratamento de pé torto no Senegal, eu trabalhei com uma criança, o Mefibosete, que muitos de vocês conhecem. Quando eu saí do Senegal em julho de 2022, tinham mais de 300 crianças em tratamento de pé torto. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele nos faz testemunha. E ele usa as nossas mãos, ele usa as nossas habilidades, ele usa o que você sabe fazer, para que você seja uma testemunha. Querido, não é para você inchar, não é para você ter muito, não é para você ter um monte de carro, não é, não é. Não é para você ter luxo, não é para você ter nome. É para que as pessoas conheçam o Senhor. Ele te deu habilidade. Talvez ele te deu capacidade intelectual que poucos têm. Mas não é para o teu nome crescer. Sabe o que que é? É porque você é luz. E como alguém disse, quanto mais alto a luz vai, mais longe ela alcança. Faça mestrado. Faça doutorado. Faça pós-doc. Para a glória de Deus. Seja uma testemunha viva do Senhor. Você tem o Espírito Santo e aquilo que você sabe fazer. É isso que ele vai usar. Ontem, os jovens casais, junto com outros voluntários, profissionais de saúde, nós fomos em Olaria, na Igreja Batista da Transfiguração, para atender naquela região, médicos, dentistas, farmacêuticos, nutrição, enfermeiros, gente da música, evangelistas, que trabalha com criança. Nós fomos lá e usamos as nossas mãos para cuidar daquelas pessoas. E eu atendi uma mulher e ela disse: alguém disse que eu tenho que fazer uma cirurgia de joelho e eu queria saber a sua opinião. Aliás, os jovens casais arrancaram meu couro ontem. Foi muito atendimento ortopédico. Quando a gente não tinha nem tomado café, e o pastor já disse: ó, tem alguém ali para ortopedia. E no final também. E essa mulher disse: eu vim aqui saber a tua opinião. Eu falei: deita ali na maca. E eu fui examinar o joelho daquela mulher. E quando eu toquei o joelho dela, aqui dói, e comecei a mexer, ela riu. Ela falou assim: ué, o outro médico não tocou no meu joelho. Eu pensei: tudo bem, mas a gente toca. Sabe por quê? Porque você e eu, com aquilo que nós temos nas mãos, nós vamos testemunhar. E por fim, Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Quem é testemunha aqui? Levanta a mão, por favor. Missionários. Isso. Levanta mesmo, lá em cima. Levanta as duas. Amém. 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 Mas ele disse, então... E eu fico rindo às vezes por dentro. Porque aí o pastor Elias... Ele entrando, ele estava, desculpa, ele começou a dizer aqui que não é só Jerusalém, porque Jesus disse: é Jerusalém, mas é um pouco mais além, é Judeia, mas é mais além, é Samaria, é mais além, é até os confins da terra. Por favor, grave essa frase. Na obra missionária, a geografia segue a orientação do Espírito Santo de Deus. Igreja do Recreio. Na obra missionária, a geografia segue a orientação do Espírito Santo de Deus. Ele tem o controle. Ele define. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma canção do Guilherme Kerr, antiga, que diz: como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como iremos à Judéia ou à Samaria a enfrentar barreiras maiores que nós? Como iremos pelo mundo anunciando a Cristo, a vencer poderes maiores que nós, se o Espírito Santo não mover o nosso coração? Como deixaremos tudo, coisas e pessoas? Como podemos lançar a mão do arado e não olhar para trás, se o Espírito Santo não mover os nossos corações? O Espírito Santo é Ele que guia todas as coisas no que tange também a geografia. E o que as pessoas muito perguntam para nós: por que o Senegal? Por que fomos para o Senegal? Deus escreveu uma história na nossa vida a partir do Senegal. Eu não conheci o Senegal quando eu era criança, e nem quando eu tinha 15 anos. Deus foi trabalhando aos poucos no meu coração e no coração da Elis. Poderia ter sido Brasil. Poderia ter sido Linhares. Papai, que está aqui, ele dizia sempre para mim: filho, você tem sido um missionário lá em Linhares. Você tem partilhado para os médicos, para os pacientes. Você tem sido um canal de Deus. Por que África? Por que você precisa ir para a África? E Deus trabalhou o coração do meu pai. Alguns médicos diziam para mim assim: mas tem que ir para a África? Aqui no Brasil tem muita gente que precisa. E eu dizia para alguns colegas: mas aqui tem você. Você está aqui. Você pode ajudar. Deus escreveu o Senegal no nosso coração. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. E como igreja, nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar atentos. Porque é o Espírito Santo que vai guiando a geografia. Eu digo sempre que o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. E isso não é geografia. A geografia é Ele quem dá. Paulo, na sua segunda viagem missionária, não mais com Barnabé, agora com Paulo e Silas, ele queria ir para a Ásia. E o Espírito Santo, ouça a igreja, o Espírito Santo disse: não vai. O Espírito Santo impediu que eles fossem para a Ásia, para a província da Ásia. E Paulo tenta ir para a Bitínia. E o Espírito Santo diz: não, não é para a Bitínia. E Paulo tem uma visão. E quando ele tem a visão, tem um homem da Macedônia que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mudança de rota. E Paulo, Silas e Timóteo seguem para Macedônia para pregar o Evangelho. Nós recebemos uma palavra recentemente, que não foi: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós recebemos uma palavra: passa ao Rio Grande do Sul e ajuda-nos. Nós ouvimos e vimos aqui o pastor Heleno dizendo: passa ao Rio Grande do Sul e ajuda-nos. E a gente está tendo um privilégio enorme de participar desse movimento de Deus para ir para Samaria, que eu chamo o Rio Grande do Sul. E este não é um movimento apenas da nossa igreja, como já foi dito, é um movimento do povo de Deus. E Jesus, antes de ir à cruz, ele disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade é uma pregação. A nossa desunião é uma despregação. Não sei nem se existe essa palavra. Quando nós estamos juntos, nós estamos abrindo a possibilidade das pessoas crerem. E o que está acontecendo nessas duas carretas que já estão prontas? E essas duas que agora começam também. É uma pregação. Porque na obra missionária, a geografia segue a orientação do Espírito Santo. E eu quero concluir. E eu queria que você prestasse muita atenção. Nós vamos encerrar esse culto. Enfatizando e reenfatizando que a igreja do Senhor quer avançar. E que nós estamos de pé. Mas eu preciso dizer primeira coisa. Que aqui está Jerusalém. A nossa Jerusalém é o recreio. E nós já estamos agindo. Estamos agindo no recriança. Estamos pregando o evangelho entre as crianças. Estamos agindo nas células. Semanalmente aqui, vem aqui durante a semana, o trabalho com os dependentes químicos. Celebrando a vida, escola dominical, escola bíblica. O IUF. As mulheres, os homens, a terceira idade. Nós estamos aqui na nossa Jerusalém pregando o evangelho. Nós já estamos. Bendito seja o Senhor, porque nós somos testemunha no recreio dos bandeirantes. Eu e você, com aquilo que a gente sabe fazer. E o que é a Judéia? A Judéia não é o recreio, é o bairro vizinho, são os outros bairros. Onde você trabalha, onde eu trabalho. Olaria, como nós fomos ontem, com jovens casais. Quase 90 pessoas, nós fomos lá. É Judéia. Samaria hoje é Rio Grande do Sul. É o outro estado, é um pouco mais longe. E confins da terra, Deus tem nos chamado. Como igreja. Para a Itália. Deus tem nos chamado para a Itália. E eu queria agora que a gente fizesse um movimento. E nós vamos cantar essa canção. Estamos de pé. Mas eu queria fazer assim. Não sei se vai dar certo. Jerusalém somos nós. Você do Recriança, do Celebrando. Fica aí. É a Jerusalém. Judéia, foi Olaria ontem. Então, se você participou ontem desse movimento dos jovens casais, você vem para cá. E Maílson e Jéssica, se estão aí, vem aqui em cima. E vocês ficam ali, bem ali no cantinho. E a nossa Samaria é Rio Grande do Sul. Gente, foi uma coisa muito linda que a gente viveu aqui. E eu também não sei se vai dar certo. Mas se você esteve ali, separando roupa, levando água, enchendo o caminhão, Rio Grande do Sul é a nossa Samaria. Você vai vir aqui, você vai ficar aqui, ó, aqui embaixo. Mas os confins da terra são os nossos irmãos africanos. E eles vão subir aqui. Dalila vai subir, que esteve na França. Elis, Gustavo, Cristiane. Você que já militou fora do país, confins da terra, sobe aqui e nós vamos ficar aqui. E você que é vocacionado, você que Deus já chamou para um ministério específico, vem também. E nós vamos celebrar. Porque Jesus disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas no recreio em Jerusalém. Em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Fica de pé e se movimente. Procure o teu lugar. Se você participou, vem aqui na frente. Os missionários, vem aqui em cima. Os jovens casais, aqui à minha esquerda. E nós vamos cantar essa música. A igreja foi perseguida e é perseguida. Mas o Senhor é aquele que zela por nós. E nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós vamos adorá-lo nessa manhã.